Vim Wenders nos colocará diante de um impasse, de um desafio existencial, em torno de elementos como respostas. Vai diluir a questão, vai torná-la ainda mais intrincada e vai deixar o horizonte aberto. Para isso, ele escolhe as margens do rio Sumida para fazer essa passagem. Vamos até ela, então. O grande dilema que Wenders entenderá em pessoas como Hirayama, que estamos acompanhando, o grande impasse, o grande dilema, diz respeito ainda a um fator que nos acompanhará, que é a afetividade. E Wenders, ao observar como um homem que já se libertou de muitas das amarras, quando a irmã vai buscar a sobrinha e a menina vai embora, ele chora muito. É o momento em que ele promove com ele mesmo uma espécie de conciliação com coisas que de alguma forma pareciam pendentes. Essas lágrimas parecem lágrimas de conciliação, e ele em seguida vai adiante na vida dele. Retorna, continua a caminhada dele, e então, ao levar as roupas para lavar, na lavanderia na qual ele sempre leva, ele presenciará uma cena que para ele tem uma outra conotação e que o levará diretamente a um dilema. Vamos ver esta parte final da obra como uma ilustração muito importante para os nossos trabalhos. Para como prefácio essa parte, a Lia Luft, na Casa Inventada, ela coloca duas passagens que parecem ecoar diretamente para a obra. Primeira passagem: a cada momento eu construo e invento e invado, assalto sem armas e sem coragem, apenas porque eu preciso e devo. Esta parece simplesmente uma casa normal, um pequeno vestíbulo, um corredor comprido com várias portas, a mais larga desaguando na sala, e o resto a gente descobre depois. Há um porão, isso eu sei, pois sinto nas solas dos meus pés o que lá embaixo respira. A obra inteira é uma casa que ela vai redescobrindo, reinventando, descobrindo, reinventando e sendo inventada e redescoberta por essa casa. Agora vem a segunda passagem de preparação ao que veremos na obra do Wenders. O que eu diria às paredes dessas salas de família se pudesse escutar suas vozes? Se cobrassem vida às criaturas ali no espelho, nos retratos das paredes, com suas caras solenes, o seu riso fixo, roupas de menina, de dama antiga, de cavalheiro ultrapassado ou desportista animado, outras fotos de mulheres elegantes e modernas, homens com um copo na mão, crianças pulando ou andando de balanço, fotos de gente reunida em torno de mesas, desta mesma, grande mesa embaixo da qual crianças gostam de se esconder para ninguém as incomodar. Quanto brinde entre risada, quanto silêncio, pranto ou inúteis gestos. Pessoas reunidas não por escolha, mas por fatalidade ou sorte, ou essa singular mistura dos dois que constitui uma família. Ou seja, ela começa a indagar. Se isso tudo aqui pudesse falar, e em seguida, ao se ocupar disso, essas coisas falam com ela, começam a aparecer todas essas pessoas, todo esse cenário, tudo o que houve. E isso então conversa com a atualidade dela. Aquele que considera a resposta um fator pontual, causal, que que leva em conta somente os elementos fenomenológicos evidentes, será que não está deixando à margem e fora a maior parte de toda essa conversação e que mudaria completamente essa resposta? Quais os critérios a adotar para entendermos em toda a amplidão isso? Diante de um contexto no qual muitas respostas aparecerão, o critério que faz eleger uma delas talvez seja o critério que vai colocar a perder a compreensão sobre o que se passa. No caso de um contexto dentro de uma casa, ao que ela deve dar audição? O que ela deve ouvir? O que ela deve ver? E o que nada tem a ver com isso? Não há mais uma resposta. Quando fazemos a historicidade de uma pessoa e aos poucos compreendemos parte da estruturação desta pessoa dentro do contexto no qual ela vive, por vezes temos acesso ao que de fato é relevante para essa pessoa, ao que nada diz respeito a ela, ao que é dúbio, questões que aparecem e são importantes e depois desaparecem e voltam de outro formato, com outro conteúdo. E em tudo isso, há aquelas que escapam completamente aos filtros, aos identificadores. Vamos ver então essa parte final da obra que estamos acompanhando, Dias Perfeitos de Wim Wenders.
トリシア・ハイスミスは不安を描く天才だと思うわ。恐怖と不安が別のものだって彼女から教わったわ。
久しぶりすぎました。さっき見てました。あの店通ってくれてるんですよね。
始まった頃からだから5年か6年か。
そうですか。
いい店ですね。 元夫です。ああそうですか。別れてから7年ぐらいですか。こっちも再婚はしてますけど、7年ぶりに会いました。自分がんが転移しちゃってましてね、抗がん剤やるとむくるんですよね。なんだか無性にあいつに謝りたくなって、いや特に何かあったってわけじゃないんですけど、謝りたいってのも違うかな。お礼を言っておきたくなって、これっていうのも違うかな。会っておきたかったっていうだけなんですけど、
ありますか。
あ、いや、いやでもも
う一本ありますから。
そうですか、じゃあ遠慮なく。あいつをよろしくお願いします。
いや、そういうんじゃないんで。
お願いします。
そういうんじゃないんで。
影って重ねると濃くなるんですかね。だらけだな。結局何もわからないまま終わっちゃうんだな、うん、
やってみましょうか。ちょっとここに立ってみてください。
え、
どうですか。
いや、変わらないかな。
濃くなってないですか。
いや、なってない気がする。
なってるんじゃないですか、濃く。
変わらないかな。
あ、なってますよ。ほら、濃くなんなきゃおかしいですよ。
力説しますね。
何も変わんないなんて、そんなバカな話ないですよ。
ないですよね。
影踏みしましょうか。
え、
僕お匂いあります。いいですか。行きますよ。逃げて。
いやいやいや。
大丈夫ですか。
大丈夫。私がじゃあ逃げて。
俺ですか。
いいですか。
はい、わかりました。
行きますよ。
スリッ、スリッ。 よしよし、よし、はい、はい、疲れるな、きついですよ。
よし、よし、よし、よし、
見ましたよ、見ましたよ、
見ました、
見ましたよ。
Um momento memorável da obra de Wenders. O brincar com as sombras. Você esquece de você mesmo e as sombras adquirem tanta propriedade que nós que a fazemos. Esquecemos de nós mesmos e nos ocupamos das sombras. Elas é que passam a ter significado. Elas é que parecem a própria vida. Não nós, mas. E nos esquecemos até que antes de nós fazermos as sombras atrás e além de nós, existe uma luz que iluminará, iluminará nossas vidas, para que possamos produzir sombras. E assim sucessivamente. Um momento muito bonito da obra, com várias citações, aliás, que faz remissões a muito do que houve durante todo o trabalho deste filme. E, de uma maneira enigmática e muito bonita, ainda temos um outro presente que o cineasta nos oferece ao final. Mas aqui há duas pontuações dentro do que trabalhamos até agora. A primeira é: seria possível que, de alguma forma, as respostas nos procurassem? Não a partir das nossas perguntas, não a partir das nossas questões, mas a partir do contexto no qual nos inserimos. Algo surgirá e funcionará, ainda que nem tenhamos procurado por isso. Será uma resposta para nós? Tal qual o que acontece aqui, nesta sequência que vimos. E uma outra questão dentro disso é: nós, de certa maneira, podemos funcionar, ser parte de respostas para outras pessoas, para outros contextos? De tal maneira que, ao chegarmos a determinado lugar, de determinada forma, alguém vivencie em relação a isso que somos parte de uma resposta, parte de algo que essa pessoa, de alguma maneira, já guardava, já esperava. Isso seria possível? Se avaliarmos pela obra que estamos acompanhando, pelos livros que estamos observando, muitas vezes sim. A Lia Luft, na obra A Casa Inventada, nos dá um exemplo disso. Vou até uma janela com pesadas cortinas que quase impedem o dia de entrar. E eu olho lá fora, vejo só de relance um pátio ensolarado e vazio, onde a simplicidade quase brutal me conforta dos drapeados das emoções aqui de dentro. E você, ainda por cima, quer resolver o drama de todo mundo? Me diz Pandora, por cima do meu ombro. Eu nem tinha percebido que ela estava ali. Mas nem consegue resolver suas próprias coisas mais bobas. Para ela, quase tudo em mim é bobagem. Deve ter mais uma vez razão. Eu só queria que numa família todo mundo se amasse, que nunca ninguém em nenhum momento dissesse, ainda que no ouvido do vizinho da mesa ou do sofá, alguma coisa ruim de qualquer outra pessoa deste grupo. Há muitas ilustrações sobre isso. A parte final deste filme traz uma citação de praticamente toda a obra de Wim Wenders. E ele precisava, talvez, de um ator como Oji Iacucho. Oji Iacucho, nesta cena memorável que veremos agora como encerramento da obra, nos faz a síntese de tudo o que acompanhamos. Enigmática, poética, transcendente.